Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Não Verbal. E dessa vez eu quero falar um pouco mais aí sobre 6 sinais de comportamento suicida. Nesse podcast onde a gente fala sobre comportamento não verbal, eu quero mostrar um pouquinho para vocês de um assunto bem interessante, bem importante, publicado há muito tempo atrás, em 2015, na revista Galileu. E esse assunto eu já publiquei lá no blog e eu quero trazer para cá, para o podcast, que eu considero um assunto extremamente importante. Então, fica comigo. Existe um mito de que as pessoas que falam em suicídio, elas só fazem para chamar atenção e que de fato elas não pretendem fazer nada com as suas vidas. Mas segundo a especialista Mônica Cotter Macedo, que é uma psicanalista especializada em suicídio, ela diz que falar sobre isso pode até ser um pedido de ajuda, né? Existem diversos órgãos aí, por exemplo, a ONG Centro de Valorização da Vida, que há 16 anos já atendeu milhares de ligações de pessoas que pensavam em suicídio. E algumas das frases mais comuns ouvidas por elas foram: não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer. Então, se você ouvir um parente, um amigo falando algo do tipo, é importante prestar um pouco mais de atenção. E o nosso primeiro comportamento, então, são as frases de alarme. Então, é um aviso muito legal, muito importante para a gente ficar mais atento aos detalhes. O terceiro sinal é bem interessante: depressão e drogas. Parece até muito normal, mas as estatísticas alertam que para cada suicídio há entre 10 e 20 tentativas, ou seja, quem tentou suicídio está então muito mais vulnerável. Uma tentativa de suicídio é o maior preditor de uma nova tentativa e de suicídio. Como diz o psiquiatra Humberto Correia da Silva Filho, ele é vice-presidente da Comissão de Estudos e Prevenção de Suicídio. Segundo o alerta, quase 100% das pessoas que se suicidaram enfrentavam algum problema mental, e a maioria desses problemas era ligado à depressão. Quem está sofrendo depressão ou até mesmo um outro transtorno aí, deve receber então uma maior atenção. E se a pessoa que consome álcool, drogas, uma atenção então redobrada. O maior coeficiente de suicídio se dá por transtorno de humor associado ao uso de substâncias psicoativas, mais da metade dos casos de suicídio. Depressão e consumo de álcool e drogas é responsável pelo maior número de mortes no mundo inteiro, como afirma o psiquiatra Jair Segal. E o quarto sinal é uma coisa às vezes muito comum, as pessoas atribuírem só a um sinal de aborrecência. De acordo com a revista Galileu, em 2015, nos últimos 10 anos, o suicídio entre os jovens brasileiros tem aumentado uma taxa de 30%. Muitas vezes o comportamento errático atribuído como típico do adolescente pode ser um sinal de intenção de suicídio. Existe uma falsa ideia de que a depressão atinge mais as pessoas adultas. O adolescente apresenta outros sintomas, ele vai se trancar no quarto, não vai falar com ninguém, vai se tornar um pouco mais antissocial, e isso vai ser entendido aí talvez como um fenômeno da adolescência normal, já que ele não consegue expressar seu sofrimento de uma forma mais clara, de acordo com o especialista Segal. Mas há aí então uma observação a se tomar: existem jovens e adolescentes que sim são muito mais fechados e reservados, mas outros que não. Então é importante avaliar esses comportamentos e não sair concluindo de que porque ela é adolescente, isso é uma coisa natural. O quinto sinal a gente chama de preto no branco. Somente 15% dos gravemente deprimidos vão realmente se suicidar. Mas a depressão severa continua sendo a maior causa de suicídio. Por isso, é preciso ficar bem atento quando a pessoa demonstra zero interesse na vida ou nos outros. Para uma pessoa deprimida, o mundo dela deixa de ser colorido, é preto e branco. Ela tem baixa autoestima, desinteresse por todos e fica muito voltado para ela mesma. Como explica Aloísio Augusto de Abreu, psiquiatra, quando em depressão severa, a pessoa se isola dos outros e não vê motivos para continuar viva. É um alerta de urgência. E o sexto sinal. Um caso que marcou o psiquiatra de Abreu foi o de um paciente muito deprimido que simulou uma melhora para passar o final de semana em casa. E lá, usar uma espingarda, então, para se matar. A simulação de melhora é comum em diversos casos de suicídio. Então, se uma pessoa que normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, é importante acompanhá-la para garantir, então, que ela não vai tentar nenhum suicídio. O sexto sinal, então, a gente conhece como bom demais para ser verdade. E o que você pode fazer com tudo isso? Segundo o psiquiatra da Rede Brasileira de Prevenção de Suicídio, Carlos Felipe Almeida de Oliveira, o ideal é conversar com a pessoa e não deixar sozinho. Ao conversar, procure não falar muito e ouvir mais, esteja mais atento, já que muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Se possível, acompanhe a um profissional de saúde e peça então uma orientação. Outra medida é retirar o acesso de ferramentas potencialmente destrutivas de dentro de casa, como arma, remédios e substâncias tóxicas, para evitar então o uso delas de uma forma de impulso e que venha a acontecer o pior. Bom, galera, esse é um episódio do podcast que eu gostaria muito de ter feito, que eu queria sempre fazer, e eu fico muito feliz de trazer, porque é um alerta bem bacana. Eu já passei casos assim na minha família, com a minha mãe mesmo, e considero isso um tema extremamente importante. O assunto aqui foi retirado de um estudo que a revista Galileu publicou no dia 30/1/2015, Eu peguei esses estudos, resumi de uma forma fácil e prática e trouxe tanto conteúdo lá no podcast. Então, se você já teve algum caso sobre isso, alguma informação sobre suicídio e coisas assim, lembre que é extremamente importante compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas entendam e possa, sim, ajudar as pessoas nessa situação. Lembrando que o uso da linguagem não verbal, o conhecimento e o estudo da ciência não verbal pode sim ser usado a favor dessas pessoas, para que a gente ajude mais as pessoas e conheça mais o comportamento não verbal, ok? O meu nome é Júlio César Maia, eu sou o fundador do blog Não Verbal e Linguagem Corporal em Foco. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio. E tchau!